Quando falamos em desenvolvimento no Brasil, falamos de uma agenda que precisa equilibrar urgência social, preservação ambiental, inovação, infraestrutura e, claro, qualidade de vida. Agora, imagine reunir tudo isso em uma única bússola, um mapa, capaz de orientar decisões políticas públicas e investimentos para transformar realidades de forma sustentável. Esse mapa existe. É a Agenda 2030 da COP, com seus 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E hoje, no Desenvolve Aí, a gente vai conversar sobre como o MIDR está alinhando suas ações estratégicas a esses objetivos. E mais, como a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, está ajudando a tornar esse processo mais transparente, preciso e eficiente. Então, já se acomode aí e vem com a gente. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. E para essa conversa, eu tenho a alegria de receber dois convidados que estão diretamente envolvidos neste relatório de alinhamento. Está com a gente hoje aqui o Sérgio Queiroz, coordenador-geral de Planejamento e Gestão Estratégica, e também Marina Romão, coordenadora-geral de Temas Multilaterais da Assessoria Internacional do MIDR. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui.
Muito obrigado, Camila.
Para a gente começar, eu vou começar com a Marina e do início. Marina, o que é a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS?
Camila, eu começo te agradecendo por esse convite, é um prazer estar aqui. Antes de falar dos ODS, eu acho importante a gente falar dos objetivos do milênio, que foram pactuados nos anos 2000 e que tinham 8 metas. E essas metas falavam muito mais de questões sociais. O combate à pobreza, o combate à fome, tinha uma agenda também relacionada à saúde, ao combate ao HIV, a malária. Então era uma agenda muito mais focada para países em desenvolvimento, embora contasse ali com o suporte de países já desenvolvidos. Em 2015, quando os países das Nações Unidas fazem esse novo pacto, né, da Agenda 2030 e dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles têm uma ambição muito maior agora, porque você tem 17 metas, não mais 8 metas. E esses objetivos se traduzem em 169 metas. E essas metas, elas são muito mais ambiciosas. Elas tratam não só de questões sociais, mas de questões econômicas e questões ambientais. E diferente dos objetivos do milênio, essa é uma agenda de implementação tanto de países já desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento. Uma coisa interessante também para falar dessa agenda dos objetivos do desenvolvimento sustentável é que ela não é uma agenda restrita a organismos internacionais, a governos federais, mas é uma agenda que busca a implementação de todas as pessoas. É um plano de ação que é abrangente, né, tanto para as pessoas nas suas vidas cotidianas, quanto para entidades financeiras e empresas. Enfim, todo mundo está convidado a implementar esses objetivos e a contribuir para a agenda climática.
Todo mundo pode e deve contribuir, então, né?
Exatamente.
Que bacana, Marina. E a gente vê que realmente teve um crescimento dessas metas, né? De 8 para 17 agora, então a abrangência hoje é muito maior, com certeza. E agora sim, Sérgio, agora que a gente já conhece aí, já sabe o que é e o que podemos esperar da Agenda 2030 da COP, explica pra gente o que é exatamente o relatório de alinhamento entre o planejamento estratégico do MIDR e os ODS, e por que que ele é tão estratégico nesse momento?
Então, Camila, esse relatório, na verdade, é o resultado de quase um ano de trabalho, né, que vem sendo desenvolvido no âmbito de um projeto de cooperação entre o MIDR e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. E por meio desse projeto de cooperação, foi realizado primeiro um mapeamento, né, com a ajuda do consultor Felipe Dias, com apoio das equipes da gestão estratégica e da assessoria internacional do Ministério. Ministério, foi desenvolvido primeiro um mapeamento das diversas metodologias que estão disponíveis, que são utilizados para fazer essa vinculação da Agenda 2030, né? A partir dessa análise, foi constatado que seria ideal desenvolver uma metodologia própria, né? Então, foi analisada ali a aderência dessas metodologias, a aplicabilidade, as limitações, e optou-se por desenvolver um modelo de inteligência artificial que fosse capaz de fazer uma leitura semântica tanto das iniciativas do planejamento estratégico, que são os projetos do Ministério, as grandes entregas para a sociedade e também para aprimoramento dos processos internos. Então, foi desenvolvida uma tecnologia de inteligência artificial capaz de cruzar essas informações, né? E isso resultou nesse relatório, que é o cotejamento entre essas duas estratégias.
Muito bom. Realmente, com a aplicação da IA, tornou o processo mais objetivo, mais estruturado, podemos dizer assim também, né?
Isso. E quando a gente fala em inteligência artificial como a tecnologia que está hoje no nosso cotidiano, sim, às vezes, numa primeira vista, pode achar até que alguém foi lá, jogou informação no chat, copiou e colou o resultado. Mas é bem mais complexo que isso.
Com certeza.
Foi desenvolvido uma aplicação de inteligência artificial generativa que precisou ser ensinada, precisou ser aprimorada para chegar no nível de resultado que apresenta no relatório. Então, esse desenvolvimento, né, teve como pré-requisito, por exemplo, que o planejamento estratégico do Ministério estivesse bem estruturado, com os seus campos, tanto de forma quantitativa e qualitativa, muito bem estruturados, para que a inteligência artificial pudesse usar essas informações e combinar com os da Agenda 2030, né, com as metas. E isso foi muito importante, a utilização da ferramenta de inteligência artificial, porque uma das premissas iniciais do projeto era a redução da subjetividade, que essa vinculação ela não fosse somente intuitiva, né, não ficasse sujeita a essa subjetividade. Então, isso permite, né, por mais que gere mais trabalho nessa fase inicial, isso permite a reaplicabilidade da metodologia, mesmo a outras carteiras de projetos, até mesmo a outras instituições, e também a possibilidade de automatização. Então, em uma nova versão do planejamento estratégico, é possível refazer esse vínculo.
Muito bom, Sérgio. E Marina, um dos resultados que mais chama atenção é que 100% das iniciativas do planejamento estratégico integrado do MDR tem algum grau de alinhamento com os ODSs. O que isso significa na prática para a gestão pública e qual que é o impacto disso na ponta?
Isso demonstra que as políticas do Ministério estão alinhadas a uma agenda global de desenvolvimento. E isso ajuda o Ministério, o Brasil, a endereçar melhor suas políticas públicas, os seus recursos para as áreas que mais precisam no Brasil e oferecendo serviços melhores à população.
Perfeito. E Sérgio, 60% das metas estabelecidas, elas estão alinhadas com as competências do Ministério, né? O que isso significa na prática para a atuação do MDR e para o governo federal?
Então, foi feita essa análise das competências do Ministério e a aderência das metas, né?
Uhum.
Quais metas estão de fato correlacionadas no âmbito dessas competências. E essa, em primeiro lugar, eu queria colocar que essa é uma análise muito relevante para o próprio fortalecimento do modelo, né, para o treinamento da inteligência artificial, porque ela consegue entender melhor o que ela deve ou não considerar como similaridade.
Sim.
Né? Então, existe essa importância estatística, mas o modelo, ele identifica, né, se existe um vínculo direto, um vínculo indireto ou se não existe vínculo. E o resultado foi bastante interessante, pois das 169 metas, né, como você mencionou, 60% estão classificadas como dentro do escopo do Ministério, mas mesmo essas, com esses 40% de metas que não estão no escopo, apresentam algum grau de vinculação com pelo menos uma das iniciativas do PEI. Das 169 metas, apenas 8 não apresentaram nenhum vínculo. Então, isso é muito revelador até da atuação transversal do Ministério.
Sim, com certeza. Muito bom. A gente vai agora fazer uma pausa muito rápida, mas já já a gente volta, porque ainda tem muita coisa para destrinchar, inclusive como esse relatório orienta decisões futuras do MIDR. Não saia daí, a gente já volta.
Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30. Nada mais justo do que fazer uma COP na Amazônia para eles descobrirem de verdade o que, que é a Amazônia. Para eles verem com os próprios olhos deles. E pode ficar certo, estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo.
Estamos de volta com o Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Hoje, nosso bate-papo é sobre as iniciativas do MIDR com relação ao relatório de alinhamento e as metas ODS da Agenda 2030 da COP. E eu já estou aqui com o Sérgio Queiroz, coordenador-geral de Planejamento e Gestão Estratégica, e com a Marina Romão, coordenadora-geral de Temas Multilaterais da Assessoria Internacional do MIDR. Vamos retomar então o nosso bate-papo? Marina, quero saber agora de você. Entre os destaques temos o ODS 6, que trata da questão da água, 9, que é o desenvolvimento regional, 13, que trata do meio ambiente, e o 16, que é ligado à governança institucional. Por que que essas quatro frentes elas aparecem tão fortes no MIDR? O que que sinaliza sobre o papel institucional do Ministério, especificamente essas quatro ODSs?
Camila, isso tem a ver com o mandato do próprio Ministério, né? As políticas do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, elas estão diretamente ligadas aos ODSs, tanto em relação à água e saneamento. Nós temos também a Agência Nacional de Águas e Saneamento ligada ao Ministério. Nós temos também a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que vai atuar de uma forma muito contundente na agenda de redução de riscos e desastres. Você tem também uma secretaria que ela abarca todas essas questões e vai promover arranjos produtivos, a economia circular, que são temas que estão citados de forma explícita, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, além disso, nós temos uma secretaria que ela vai se ocupar de soluções financeiras, né, e parcerias para que ela possa fomentar e apoiar pequenos produtores através de fundos de desenvolvimento. Então, todas essas secretarias, elas trabalham e têm uma relação direta com a implementação dos ODSs. Eu gostaria de citar e deixar elas separadas, assim, para a gente comentar sobre o ODS 13, que foi uma alegria para a gente, né, que ele estivesse ali explicitado nesse nosso relatório, porque mostra diretamente as ações do Ministério e quanto elas impactam, né, nesse ODS em específico. E isso é, sobretudo, muito importante em ano de COP, né, porque nós temos... É impossível você falar de negociações climáticas sem falar de água.
Sim, e meio ambiente também.
E meio ambiente. Então... Hoje também nós temos, infelizmente, né, um cenário internacional, um cenário climático, onde todos os efeitos das mudanças climáticas, eles são sentidos de forma muito mais aguda, não é? Então, e nós temos uma secretaria que se ocupa, não é, de tanto promover estruturas resilientes e de responder de uma forma humanitária todas essas questões, que é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e também a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. Sim. Por uma questão muito, muito simples, né, de que a maior parte dos efeitos das mudanças climáticas que nós sentimos aqui no Brasil está relacionado ao excesso de água ou à falta de água. Então, essas secretarias, elas trabalham para minimizar, né, e para adaptar as regiões brasileiras a esse cenário.
Sim, essas ODSs, elas estão realmente fortemente ligadas às pautas do Ministério, né?
Exatamente.
E isso é muito importante, levar isso para a COP, né, na Agenda 2030.
É isso, e sobre a agenda da COP, É interessante que o Brasil, né, por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, está liderando um plano de aceleração na agenda climática, na agenda de ação climática, e oferece soluções, tanto para a questão hídrica, com um plano para governança, e um plano para recursos hídricos. E um outro plano de aceleração para a redução dos riscos de desastres. Então, o Brasil, ele não só colhe experiências internacionais, como ele também oferece soluções para o cenário internacional que podem ser replicadas internacionalmente.
É verdade. Muito boa observação essa, né? É uma boa lembrança a gente falar disso, com certeza. E, Sérgio, quando a gente fala de ODS, a gente fala também dos 5 P's da Agenda 2030, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Como que o relatório, ele dialoga com essa estrutura?
Então, os 5 P's, eles são uma dimensão muito importante da Agenda 2030, né? Eles são grandes eixos estruturantes que agrupam os ODSs. Então, você tem ali determinados ODSs que contribuem para o eixo das pessoas e um outro grupo para o eixo do planeta, né? Então, quando a gente analisa esse resultado do relatório de aderência, né, dessa vinculação, por meio desses 5 P's, nós temos alguns resultados que são muito interessantes. Então, por exemplo, quando se consideram todas as metas da Agenda 2030, o resultado indica uma prevalência muito grande do Ministério nos eixos do planeta e da prosperidade. E isso tem muito a ver com a fala da Marina, né? A dimensão do planeta reflete muito a questão da luta contra a emergência climática que nós estamos vivendo, de conviver no planeta de uma forma mais sustentável, né? E a prosperidade mesmo é uma dimensão que é muito humana, né? Ela fala muito de conseguir desenvolver para as pessoas um progresso tecnológico, social, econômico, de forma harmoniosa com a natureza. E aí, por outro lado, quando a gente faz a análise com aquele recorte específico das metas que estão dentro do escopo das competências do Ministério, o eixo de parcerias também aparece com destaque muito grande, né? E isso é bastante interessante, né? Como foi falado, a Agenda 2030, ela não é uma agenda somente para os governos, ela é para a sociedade civil, para a indústria, né? Então, eu interpreto esse resultado de que o MDR tem um papel-chave também na articulação com esses atores.
Sim, podemos dizer então que esse relatório, ele se torna uma ferramenta de monitoramento e avaliação de políticas públicas, seria isso? De que forma ele fortalece a governança do Ministério?
Então, é importante destacar que o próprio planejamento estratégico já tem a sua instância de monitoramento. Então, quando a gente tem essa identificação de correspondência e leva essas informações de monitoramento já do planejamento estratégico para o vínculo com a Agenda 2030, a gente abre uma nova gama de possibilidades de análise. Então, a Agenda 2030, ela tem os seus indicadores próprios, os indicadores nacionalizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mas eles apresentam um cenário mais global, mais geral, né? Quando a gente consegue ver essa análise de aderência dos ODS com as informações de monitoramento do próprio planejamento estratégico, a gente consegue ter um retrato mais específico de como a atuação do Ministério vem contribuindo para o alcance dessa agenda, quais são os eventuais entraves e quais são mesmo as providências que estão sendo tomadas para viabilizar a superação desses entraves, né? E o relatório, ele é enriquecido com também informações de outras fontes, como, por exemplo, a condição nacional das metas, do relatório Luz, que é um relatório desenvolvido pela sociedade civil. Então, se as metas apresentam avanço no Brasil, se elas regrediram nos últimos anos, e até mesmo a territorialização, que é uma dimensão muito importante para um ministério que se propõe em sua missão em reduzir as desigualdades regionais.
Com certeza.
Então, a gente consegue analisar, além da força desse vínculo da contribuição do PEI para os ODS, se aquela atuação ocorre de forma nacional ou focada em alguma região específica.
Sim. E Sérgio, quais foram os principais desafios que vocês tiveram ao integrar aí dados, iniciativas, indicadores e impactos para compor essa análise?
Os desafios foram muitos, porque são 326 iniciativas do PEI com 169 metas dos ODS. Então, no total, foram mais de 55 mil cálculos realizados pela inteligência artificial.
Uau.
Né? Isso não seria possível de ser realizado numa escala manual.
Sim, com certeza. Nossa, então é algo que daria mais trabalho se não tivéssemos a IA nos ajudando, né?
Exato.
Olha a importância. Com certeza. E agora, Marina, com esse relatório, o que, que muda com relação às políticas públicas no dia a dia do Ministério?
Esse relatório é uma oportunidade, né? Essa metodologia é uma oportunidade que nós temos para diagnóstico, para o monitoramento e também com o diálogo com organismos internacionais. Porque nós podemos mostrar com muito mais segurança e talvez num escopo maior qual é o impacto das nossas políticas públicas também na implementação dos ODSs.
Muito bom. Agora, para a gente finalizar, se vocês tivessem que explicar para um município, de forma bem simples, o que esse relatório significa? Qual seria a mensagem, Marina?
O relatório liga o planejamento à vida real das pessoas. E também é uma oportunidade para que todos se sintam envolvidos nisso. É uma ferramenta que ela pode ser replicável, né, às diferentes realidades, a um nível municipal, inclusive, e que eles possam participar dessa agenda de uma forma muito mais propositiva também, mostrando a implementação dos ODSs na vida dos cidadãos, dos municípios, enfim, em todas as escalas.
Perfeito. E para você, Sérgio?
Bom, eu queria retomar uma frase de Alice no País das Maravilhas, quando ela questiona o gato qual caminho ela deve seguir. E o gato pergunta: mas aonde você quer chegar? E ela fala: não sei. Então, qualquer caminho serve.
Sim.
Sem um relatório com esse tipo de informação, é muito difícil diagnosticar exatamente quais são os pontos fortes, onde se avançou mais na agenda e quais são as oportunidades de melhoria nessa reta final para os 5 anos, para a conclusão da Agenda 2030.
Perfeito. Por isso o planejamento, né? Para sabermos aonde queremos ir e onde podemos chegar. Muito bom, quero agradecer muito a participação, a presença de vocês aqui. Foi um bate-papo esclarecedor. Muito obrigada, viu?
Muito obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos, Camila.
Ficou claro que quando o Brasil se integra a uma agenda global de desenvolvimento sustentável de forma técnica, transparente e responsável, a gente avança e avança junto. E se você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, quer conhecer mais sobre o relatório de alinhamento do MIDR com os ODS, acesse os materiais que estão disponíveis no site do Ministério e nos acompanhe também nas redes oficiais. Até o próximo Desenvolve Aí, com mais histórias, projetos e políticas públicas que transformam o nosso Brasil. Eu te espero. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.